Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito, nós te damos graças pelo teu amor, te damos graças pela tua graça, nós te damos graças, Senhor, pelo cuidado para conosco, pela tua direção, pela tua provisão. Nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui reunidos hoje para te adorar. Faze, Senhor, com que os nossos corações estejam voltados para Ti, que o nosso único propósito seja Te adorar. Abençoa os nossos irmãos que não puderam vir. Abençoa lá embaixo as crianças, aqueles que estarão cuidando delas, dando aula. Abençoa-nos aqui agora também. Faze com que possamos estar voltados para Ti, que nada nos distraia. Que a meditação desta manhã possa ser agradável diante de Ti. Nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Nós estamos ali em Colossenses, capítulo 3, versículo 12, não é? Colossenses 3, 12 diz o seguinte: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Nós já vimos o contexto em que isso aqui está e vimos a importância dessa afirmação inicial, nós revestimos como eleitos de Deus, santos e amados. Nós vimos a importância de sermos eleitos de Deus, quer dizer, eleitos que pertencem a Deus, que são propriedade de Deus, e eleitos que foram escolhidos por Deus. Isso aqui quer dizer eleitos de Deus. Santos, nós somos separados, santos no sentido não de que já estejamos santificados, mas somos separados para ser santificados, então estamos sendo, fomos separados para Deus, para sermos regenerados, justificados, para que Deus trabalhe em nós, né? E nós falamos na semana passada sobre o amor de Deus, né? Santos e amados. Nós vimos naquele trecho de Romanos 8, que às vezes a gente lê bastante, mas não para para pensar um pouquinho o que está dizendo ali, né? Nós vimos que o amor de Deus ali representa, ou é a base da graça, é a base da nossa salvação. Fala que nada nos pode separar do amor de Deus. Nós vimos que separar do amor de Deus, naquele contexto, seria a mesma coisa do que perder a salvação. Isso é absolutamente impossível. Fala, quem é que pode condenar os eleitos de Deus? Deus é que justifica. Quem é que vai acusar, vai ousar acusar de alguma coisa? Foi Jesus Cristo que morreu, ressuscitou e intercede por eles. E fala que não existe nenhuma força no universo, né? Fala dos seres espirituais, dos anjos, dos poderes, né? Nada, nem no tempo, nem no espaço, fala nem agora, nem no porvir, nem altura, nem profundidade, nada. E fala que nenhuma outra criatura, nada fora de Deus, tudo que é fora de Deus é criatura, foi criado, né? Nada fora de Deus nos pode separar do amor dele, né? Fala do amor que está em Cristo, que foi manifestado através de Jesus Cristo, né? Que foi demonstrado pela obra de Jesus Cristo. Nada nos pode separar. E nós vimos que tudo isso foi pela graça, né? Ele nos amou não porque nós tivéssemos algum mérito, né? Isso aí nós vimos em Romanos 8. Se a gente voltar um pouquinho em Romanos 5, fala que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 8. Não tinha nada, né? Então, e nós vemos também que a mesma coisa nós vamos tratar um pouquinho hoje, daquela base daquele Romanos 8, 28, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus são aqueles que foram amados e que são amados por Deus. São aqueles que estão, como diz ali no capítulo 8, estão no amor de Deus e nada nos pode separar. Porque em 1 João fala que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se ele não tivesse nos amado primeiro, nós não o amaríamos. O nosso amor é consequência do amor dele. O amor de Deus é um atributo de Deus que nós chamamos de comunicável. É alguma coisa que ele tem e que ele passa para nós. Tem atributos que são só dele e que ele não passa para nós, mas amor é um comunicável. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós vimos que a base de todo o nosso comportamento cristão está aí. Vem da graça. Eleitos, santos e amados. E nós vimos que o agente, o sujeito é Deus. Ele que elege, ele que separa, ele que ama. E nós vimos que, pelo fato de nós estarmos nessa situação, nós vimos que a eleição foi antes da fundação do mundo. Ele já escolheu para sermos santos lá antes da fundação do mundo, né? Nada nos separa do amor de Deus. Uma das características do amor, nós vimos em 1 Coríntios 13, lá ele cita várias coisas e no fim fala que o amor jamais acaba. Deus é amor e se algo que nós entendamos que seja amor se acabar, é porque não era. Deus é amor, o amor dele jamais acaba. Essa é a nossa segurança. O fato de sermos eleitos santos e amados, essa é a base de todo o nosso comportamento cristão. Por isso que ele fala, revesti-vos como eleitos, santos e amados. Daí vem do que nós vamos nos revestir. Primeiro é a posição, nós estamos em Jesus Cristo. E agora vem o comportamento. Porque nós já vimos aqui que o comportamento tem um componente interno e um componente externo. Tem alguma coisa lá dentro, no coração, em geral nós falamos de uma motivação, e depois tem a execução externa de coisas com base naquela motivação. São ações motivadas por aquilo, né? Então, a obediência a Deus inclui tudo, não é a mera execução de ações externamente, né? O comportamento é tudo. Por quê? Porque o que agrada a Deus, a obediência a Deus, só existe quando a árvore foi transformada, e daí o fruto é bom, né? Então, se o coração não foi transformado, não existe a verdadeira obediência. Como nós já vimos em Efésios 6, né, como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então tem que fazer de coração, é uma coisa que sai de lá e não é uma mera execução de alguma coisa, né? Então a verdadeira obediência tem como base a graça de Deus, né? Que aqui nós vimos que nesse trecho expressa como eleitos, santos e amados. Nós somos eleitos, separados e amados por causa da graça dele, né? Daí fala, revestivos nesta situação de eleitos de Deus, santos e amados, nessa situação de salvos de Jesus Cristo, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Vamos passar e ver alguma coisinha sobre isso aí. Fala ternos afetos de misericórdia. A palavra, na verdade, seria entranhas de misericórdia. Entranhas. Se a gente for ver lá em, só para chamar a atenção que é a mesma palavra, no primeiro capítulo de Atos, quando está falando de Judas, né, o que, que aconteceu com Judas, né? O Pedro está falando lá, logo no primeiro capítulo de Atos, se vocês forem ver no versículo 16, lá na metade do versículo, o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, né? No 18 está falando de Judas. Ora, este homem, Judas, adquiriu um campo com o preço da iniquidade e precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Essa palavra entranhas, é a mesma que aparece ali. Ele fala ternos afetos de misericórdia, entranhas de misericórdia. As entranhas são as vísceras, aquilo que nós temos lá por dentro, né? Víscera realmente é qualquer órgão que está nas grandes cavidades do corpo, desde o cérebro. O cérebro, os pulmões, o coração, o intestino, o fígado, o baço, os rins, esses são as vísceras ou as entranhas. E quando nós falamos de uma coisa que está entranhada, é uma coisa que está lá dentro, agarrada lá dentro, entranha, né? Nós falamos que o indivíduo é visceralmente contra alguma coisa. Quer dizer, lá do fundo do coração ele é contra alguma coisa, por exemplo, né? Entranha ou víscera. E se a gente for ver lá em, voltando um pouquinho, em Filipenses 2, usa quase a mesma expressão, e é a mesma palavra. Ali fala no, logo no versículo 1 de Filipenses 2, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. Aí fala entranhados afetos, né? Ali onde nós estamos estudando em Colossenses 3:12, ternos afetos de misericórdia. E ali fala entranhados. A palavra é exatamente a mesma. Entranhas de misericórdia. Para dizer, é o que está lá no íntimo, lá dentro. Era a expressão que eles usavam. Nós usamos hoje, é do coração. A gente localiza num órgão. Eles falavam, é de tudo o que está lá dentro. Colocando o que está dentro fisicamente, na verdade, para dizer o eu, aquele indivíduo, aquela pessoa que está lá dentro, vem lá do íntimo, né? Ali fala, entranhados afetos de misericórdia, né? Se a gente for, na verdade, fala entranhas de misericórdia, né? Isso é autêntico, é genuíno, vem lá de dentro. E é interessante que em português mesmo, se nós formos ver o que é misericórdia, né? Miséria, na verdade, é a desgraça ou a infelicidade. No latim quer dizer exatamente isso. A misericórdia, então, é um coração que sente a miséria do outro, sente a infelicidade, sente o sofrimento, a dificuldade do outro. É também traduzido como compaixão. Esse misericórdia, esse córdia de cordial, coração. Um coração que sente a miséria do outro. E compaixão é a mesma coisa. É o que tem o mesmo, ou junto, o mesmo sofrimento. Eu vou ler só um ou dois versículos. Um versículo aqui de Marcos 6:34. Tem uma porção de vezes que aparece essa expressão, que fala de Jesus Cristo, por exemplo. 6:34, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Esse compadeceu-se, tem umas traduções antigas que falam, moveram-se-lhe as entranhas, porque, na verdade, a palavra usada é entranha, só que é no verbo. Só que é uma forma verbal de compadecer. As entranhas se moveram. Lá por dentro, ele sentiu o que os outros estavam sentindo. Lá por dentro, ele se compadeceu. Quer dizer, ele se colocou no lugar dos outros. Então, aí fala ternos afetos ou entranhas. Mesma palavra usada para o bom samaritano, quando viu o levita passou, o outro passou. Não, o bom samaritano, o que aconteceu? Ele sentiu a dor do outro. Essa é a palavra. Na verdade, vamos abrir ali em Hebreus 13, de 1 a 3. Ali eu acho que a coisa fica bem clara para a gente. Hebreus 13, de 1 a 3. Fala, seja constante o amor fraternal. O tempo todo temos que amar os irmãos. É isso que fala aí. O tempo todo. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Olha agora o 3. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Essa é a ideia de entranhas de misericórdia, ali ternos afetos, de compadecer. Com aquele que está preso, você lembra como se você estivesse lá. É uma identificação. Aquele que é maltratado, como se você estivesse Então, a ideia é, coloque-se no lugar dele. E é assim que ele está falando. Como eleitos de Deus, santos e amados, coloquem-se no lugar dos outros. É assim que vocês têm que se tratar. O outro fez errado, eu vou e critico. Eu vou e agrido, ou piso nele, ou mostro, fico, olha lá. Não. Coloque-se no lugar dele. Essa é a ideia. Não tem nada a ver com eu não devo admoestar. Nós vamos ver isso depois. Eu devo admoestar. Aqui fala, amem o tempo todo e coloquem-se no lugar deles. Essa é a ideia de identificação. Essa identificação, esse colocar no lugar do outro, tem muito a ver com o relacionamento com a pessoa. Se acontece alguma coisa com a esposa, é a mesma coisa se acontecesse conosco. Acontece com o filho, é a mesma coisa que se acontecesse conosco. Não tem diferença. É uma coisa boa para o filho, eu fico tão alegre quanto ele. É uma coisa triste, eu fico tão triste quanto ele. Isso é a identificação. Por isso que fala lá em 1 Coríntios 12, o que que fala? Tá falando, vem falando a maneira de nós nos tratarmos, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cada um de vós tem de igual cuidado uns para com os outros. Para quê? De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Essa é a ideia. Ter um relacionamento que eu consiga sentir o que o outro está sentindo. Alegria ou tristeza. Por isso que fala, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Não é finja que está alegre, finja que chora com o outro. Não. Que é esse relacionamento. Para isso eu preciso me colocar no lugar do outro. Nós vamos ver que essa misericórdia, essa compaixão, em geral é um sentimento que nós temos em direção ou em relação a alguém que esteja em desvantagem, numa situação de sofrimento, numa situação pior que a nossa. Em geral é isso, uma situação pior que a nossa. Nós vamos ver daqui a pouco, ele vai falar bondade, aí é diferente. A bondade é dirigida para todos, todas as pessoas. A misericórdia, não. A misericórdia e a compaixão é por aquele que está numa situação pior. Está com dificuldade, está passando sofrimento. Dificilmente a gente vai sentir misericórdia por alguém que está numa situação excelente. Eu tenho compaixão de você porque está tudo ótimo na sua vida. Não. Eu tenho compaixão porque você está sofrendo. Eu me coloco no seu lugar, né? Essa é a ideia. Mas é interessante que é uma ordem, né? Ali fala, aquele está preso, você se lembra como se você estivesse lá. O outro está sofrendo, é como se você estivesse sofrendo. Aqui fala, revestidos de ternos afetos de misericórdia. Vocês têm que se revestir de uma coisa que vem lá do seu íntimo, lá da entranha de você, das suas vísceras, lá do seu coração. Pô, mas eu não sinto isso. Mas tem que sentir. É isso que ele está falando. Por que que ele faz isso? Nós vamos ver mais adiante esses aspectos. Deus nos pede ou nos ordena a fazer coisas impossíveis. Sempre. Vocês devem ser perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Mas não é possível. Mas essa é a ordem. Revestidos de ternos afetos de misericórdia. Nós vamos ver algumas coisas que fala. É impossível. Por que que ele fala para eu fazer impossível? Para que quando for feito, eu sei que foi ele que fez. Porque eu não faço. Ele é especialista em fazer o impossível. E eu não. Por isso que ele pede impossíveis. Pede uma coisa que é impossível. Ele chega e fala, faça isso. Mas é impossível. Aí você vai ver que fui eu que fiz. Isso vai ser o tempo todo. Mas nós vamos entrar nisso mais adiante. Vamos ver aquela frase também que o Juliano sempre repete do Agostinho. Nós vamos ver que nós vamos analisar isso mais adiante. Deus pode ordenar o que ele quer, mas é ele que tem que dar. E ele nos ordena o impossível e ele nos dá o impossível. Orar para que Deus nos dê, isso é graça, isso é pela graça. Não sou eu, agora eu vou começar a sentir o que os outros sentem. Não é uma decisão minha, é uma ação de Deus. Eu só gostaria de encerrar essa parte aqui, chamando a atenção para um aspecto. Normalmente, nós sentimos compaixão, temos misericórdia, temos pena de pessoas que estão em situação pior do que a nossa. Situação de sofrimento, em situação de dificuldade. Mas, em geral, isso em relação à parte material. Se um de nós vai chegar lá para o Bill Gates ou um Ricardo, olha, eu tenho pena, você está mal, a sua situação... Ele vai falar, acho que é o contrário, né? Acho que é o contrário. Quem é você para falar isso para mim? Nós temos que analisar isso em função da eternidade. Todos os que não são salvos, nós temos que ter compaixão deles. O que fez Jesus Cristo? Ele sentiu compaixão. Eles são como ovelhas que não têm pastor. Estão perdidos, não sabem para onde vão. Então, compaixão. Não só olhando, aquele camarada está sentado no dinheiro. Compaixão. Se ele não tem Deus, compaixão por ele. Não interessa se ele está sentado no dinheiro, isso é o de menos. O dinheiro ele vai deixar ir para outro. Né? Compaixão. Como é que está a situação? Eu já citei aqui uma vez de um pastor amigo meu, que através de um outro membro da igreja, ele foi visitar um indivíduo não crente. Precisava muito conversar com ele, foi visitar. Quando chegou lá, era uma mansão enorme. Coisa enorme. Quadras de esportivas ali, piscina, uma mansão. Ele foi lá, chegou lá, ficou uma hora, um tempo lá conversando com ele. Ele falou, quando eu saí, eu não trocaria aquilo tudo para estar na pele dele. Eu não queria estar na pele dele. A vida dele é um inferno. Com tudo aquilo, quem passava na frente da casa falava, se eu tivesse um pouquinho do que ele tem, eu seria feliz. Não, tendo tudo o que ele tem, a vida dele é um inferno, figuradamente, e depois vai ser literalmente, se ele não encontrar Jesus Cristo. Nós temos que ter compaixão. Não é porque ele tem dinheiro. Nós temos que nos preocupar com isso. Eu gostaria de ver a nossa igreja mais preocupada com isso de evangelho. E quando eu digo a nossa igreja, eu também. Evangelizar, levar alguma coisa. Nós temos que nos preocupar com os outros. Se eles estão indo para o inferno, esse é digno de compaixão. Não quem está passando fome. Quem está passando fome também. Outro tipo. Esse eu posso resolver o problema. Está passando fome, eu resolvo. Esse está indo para o inferno, eu não resolvo. Isso é com Deus. Eu tenho que orar e levar a mensagem para Ele. Como nós vimos compaixão, ternos afetos de misericórdia ou de compaixão, nós temos que nos colocar na pele do outro, sentir o que o outro sente, a dor que ele sente, o sofrimento que ele sente. Quem é que faz isso? Só o Espírito Santo em nós. Nós não conseguimos. E como nós vimos, em geral, isso é em relação a pessoas que estão em situações piores do que a nossa. Agora, ele fala ali, ternos afetos de misericórdia, depois vem bondade. A segunda coisa que ele fala ali. Revestivos, como eleitos, de Deus santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade. Como nós vimos, bondade é para todos. Fazei o bem a todos. Principalmente aos da família da fé, nós vamos ver isso aqui. Mas a todos. Não é quem está em situação mais difícil, não. Todo mundo. Eu posso ser bom para um indivíduo que está muito melhor do que eu. Bondade é outro atributo de Deus comunicável. Aliás, nós vamos ver que esses cinco que estão mencionados são atributos de Deus comunicáveis. Se não fossem comunicáveis, eles não iam falar, sejam assim. Revistam-se disso. Se Deus fala, você se revista disso, é porque eu vou dar isso para vocês. São características minhas que eu vou dar para vocês. Né? Bondade. É interessante esse livro que a gente está estudando lá embaixo com os homens. Ontem a gente teve uma reunião lá com os homens também. Nesse livro, o autor, quando ele fala de bondade, ele dá uma... Esse autor é interessante, que ele sempre tenta tratar de uma maneira bem simples, direta, clara. A gente pode até criticar, às vezes, as definições dele, as colocações, mas é uma maneira muito didática, muito clara. Eu acho que ajuda muito a gente a entender as coisas, né? E ele fala, então, que bondade... Esse atributo de Deus, o que, que ele significa, essa bondade? Tudo quanto Deus é e faz é digno de aprovação. Ele coloca numa frase assim, A bondade de Deus significa que tudo quanto Deus é e tudo quanto Deus faz é digno de aprovação. Digno de aprovação. Digno de aprovação por parte de quem? Este é o problema. Quem é que está aprovando? Ontem nós ainda vimos alguma coisa ali. Nós estamos falando de Deus. E quando nós falamos de Deus, quando falamos do ser supremo do universo, se nós entendemos que ele é o ser supremo, é porque não tem ninguém acima dele, né? Então, quando nós falamos que ele é digno de aprovação, digno, tudo que ele é e faz é digno de aprovação, por parte de quem? Dele mesmo. Dele mesmo. Porque não tem ninguém acima dele para julgar se aquilo é digno de aprovação ou não. Quando nós fomos lá em Hebreus, Hebreus é capítulo 6, 6:13, se vocês quiserem ver depois, fala que Deus, quando ele fez um pacto, uma aliança com Abraão, não tinha ninguém superior a ele por quem jurar. O que ele fez? Jurou por si mesmo. Ele jurou pelo ser supremo do universo, que era ele mesmo. A Bíblia fala, ele não tinha ninguém por quem jurar, jurou por si mesmo. Tomou como testemunha a si mesmo, que era o ser supremo do universo. E uma das qualidades do ser supremo do universo é a fidelidade. Ele é digno de confiança. Tudo quanto Deus é e faz é digno da sua própria aprovação. Então, daí vem que tudo o que ele faz é bom. Por que tudo que ele faz é bom? Ele faz aquilo que ele aprova. Tudo o que ele faz é bom. Então nós dizemos que, por definição, Deus é bom. O que é ser bom? É fazer aquilo que Deus aprova. E Deus faz aquilo que ele mesmo aprova. Então, nós temos que julgar o que é bom pela aprovação de Deus e não por aquilo que nós vemos. Nós sempre caímos, isso é a coisa mais comum, eu o recém-nascido que é assassinado pelo exército que vai lá e invade. Né? Os amalequitas atacaram o povo de Israel quando saíram do Egito, e Deus falou, esse povo vai ser exterminado. Os amalequitas vão ser exterminados. Daí ele falou, através de Samuel, olha pessoal, mata todo mundo, homem, mulher, criança, recém-nascido, grávida, todo mundo. Isso é um ato de bondade. Por quê? Porque Deus aprovou. Não só aprovou, como mandou fazer. Se fosse dizer, do meu ponto de vista, isso não pode ser bom. O problema não é o meu ponto de vista. Ele é a referência. E é interessante, eu estava pensando no negócio de recém-nascido, a gente fala, o recém-nascido morreu com alguns dias. Alguns dias, 3, 4, 5. Eu tive um sobrinho, filho do meu irmão, morreu com 5 dias. Já estava registrado, teve que fazer atestado de óbito, inteiro, tudo aqui, 5 dias. Então é uma situação extremamente triste para a família. Mas vamos pensar de outro jeito. Eu não estou afirmando, eu estou só pedindo que os irmãos imaginem essa situação. Não estou afirmando. Alguns autores, até gente de peso, defendem que as crianças, quando morrem assim, nessa situação, vão para o céu, vão estar com... E eu tendo aí nessa direção também. Tem gente lá dos países árabes, ah, não sei o que lá, a criança morreu com 2 dias. Eu entendo, muito provavelmente ele era um eleito, Deus tirou e levou ele para lá. Jesus Cristo salvou aquele indivíduo. Como isso acontece, não pergunto, porque a Bíblia não fala e não sou eu que vou falar. Né? Mas vamos supor, não estou dizendo que todo recém-nascido que morre vai para o céu. Embora eu possa acreditar nisso, não estou afirmando porque a Bíblia não afirma. Mas eu gostaria que os irmãos só pensassem. Nasceu com 5 dias, Deus o levou para ficar com ele, para ter comunhão com ele, passar a eternidade com ele. Sem precisar passar por essa vida aqui, onde o príncipe desse mundo é Satanás, o pecado, onde tem que passar por muitos sofrimentos, mas fala muitas horas alegres também, para muitos não, para muitos a vida inteira é só sofrimento, e Para nós, a maioria, na nossa situação, tem muitas horas alegres e horas tristes. Pegou esse indivíduo e tirou diretamente daqui para ela. Falar, ah, mas, poxa vida, mas ele não veio conhecer esse mundo maravilhoso? Certamente, quando nós chegarmos lá, esse mundo vai ser digno de ser esquecido. Isso não é nada. Isso é brincadeira. Eu não quero... Aquilo era beleza? Eu fico olhando as lagoas, os mares, eu acho a criação maravilhosa. Quando nós chegamos lá, eu achava aquilo maravilhoso, né? Ridículo. Nós vamos ver o mundo espiritual de Deus que Ele criou. É outra coisa, é o mundo onde Ele vive. Então eu pego uma criança de 5 dias e levo direto para lá. Ato de bondade. Aquilo foi bom. Foi ruim para quê? Para aqueles que nasceram e não tiveram o privilégio de morrer com 5 dias, então tem que sofrer aqui. Para os que ficaram foi sofrimento. É uma das horas difíceis, mas não para ele. Nós não sabemos os propósitos de Deus. Eu só estou fazendo esse exercício de imaginação, porque a gente tem que falar, ah não, matou um recém-nascido, isso não pode ser bom. Calma. Até nós, com nossa mente contaminada pelo pecado, podemos ver que isso pode ser uma coisa excelente, ótima. Uma coisa que à primeira vista eu acho ruim. Mas isso é só um exercício de imaginação, a Bíblia não fala nada disso. Né? Mas antes de nós julgarmos a Deus, não, isso não pode ser bom, vamos voltar àquilo. Aquilo que Deus faz é aquilo que tem a sua aprovação, e isso por definição, porque não tem mais ninguém acima dele para dizer o que é, o que deve ser aprovado ou não, ele é a referência, ele é... Bom, quando nós falamos, nós somos exortados a fazer o bem, o que quer dizer isso? Que nós temos que fazer o bem? Temos que fazer aquilo que Deus aprova. Por isso que muitas vezes nós falamos, não, o indivíduo lá é pagão, ele faz muita coisa boa, calma. Nós vimos que no comportamento existe um componente interno, a motivação, e o externo, que é a execução de alguma coisa motivada por aquilo. Então, Deus está olhando tudo. Nós só estamos vendo uma parte do comportamento, que é a parte externa, porque nós só vemos o exterior. Mas Deus vê tudo. Então, duas pessoas fazem exatamente a mesma coisa externamente. Um está fazendo o bem, o outro não. Porque Deus que está conhecendo o coração. Quando nós somos exortados a fazer o bem, somos exortados a fazer aquilo que Deus aprova. Isso começa no coração. Não é execute isso que Deus está feliz, não. É o coração. Quando nós falamos que, assim, nessa definição que nós vimos, né, que então, tudo quanto Deus é e faz é digno de aprovação, por parte dele mesmo, da aprovação de Deus, né? Então, todo fazer o bem é fazer aquilo que ele aprova. Isso significa o quê? Eu tenho que estar preocupado com a aprovação de Deus e não dos homens. Né? O que que fala daqueles indivíduos que, na verdade, fala, eles creram em Jesus, ali em João capítulo 12, eles creram em Jesus, mas por medo daqueles da sinagoga, ficaram quietinhos. Ainda falei, eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Para eles era mais importante a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Uma coisa que tem me preocupado muito, já falei aqui há um bom tempo atrás, é o coração. Por quê? A única situação em que eu posso ter certeza absoluta que eu sou preocupado só com a aprovação de Deus é uma situação em que nunca nenhuma outra pessoa vai saber daquilo. Tudo que eu falo e faço, os outros podem saber, podem ficar sabendo. Então, quando eu falo ou faço alguma coisa, os outros vêm. É só isso que nós vemos. Nós já vimos lá em 1 Samuel, o homem vê o exterior, quem vê o coração é Deus. No nosso dia a dia, não estou falando de sair para um lugar deserto, no nosso dia a dia, qual é o único lugar, vamos usar essa palavra lugar, onde nós estamos absolutamente a sós com Deus? No coração, no pensamento, lá dentro. Eu estou vivendo o meu dia a dia. As pessoas estão vendo, mas estão vendo por fora. Quem está vendo dentro? Se eu realmente estou preocupado com a aprovação de Deus e não dos homens, eu tenho que me preocupar com o quê? Com os meus pensamentos, com o meu coração. Ah, mas não tem que se preocupar com os atos externos? Tem, eles vão ser consequências. Os atos externos, eles manifestam o que é o interior. Mas só que na maioria das vezes, os atos externos bons, eles estão expressando que o interior é hipócrita. Só isso. Eu estou fingindo uma coisa que eu não sou. Então parece bom. Quem é que sabe? Deus. É muito interessante, eu estou chamando a atenção para esse aspecto, porque outro dia até estava conversando com um irmão, lá em 1 Coríntios 10, 12, fala que aquele que está de pé tem que tomar cuidado para ver se ele não cai. Toma cuidado, você está de pé, cuidado para não cair. Todos nós podemos cair, né? De vez em quando a gente ouve daquele pastor que lá, ah, esse caiu. Seja porque adulterou, seja porque pôs a mão no dinheiro da igreja, e várias coisas. Ah, ele caiu, e eu não caí. Ele caiu, mas eu não caí. Não caiu como? Externamente. Será que não caiu internamente? No meu coração eu levo cada tombo monumental, só que vocês não ficam sabendo. Mas eu caí no coração. Para Deus, ó, escorregou. Está mal, precisa trabalhar. Mas vocês não veem. Aí você fala, ah, ele não caiu. Quantos irmãos que a gente vê tem uma vida retinha, e está certíssimo, estão tendo lutas tremendas por dentro. Estão lutando, e tomara que estejam lutando. Porque se vê acomodado, está ofendendo a Deus, mas está muito bom, está muito mal. O coração é o único lugar onde nós estamos absolutamente a sós com Deus, e é o único lugar onde eu vejo, não, agora sim, isso eu estou fazendo para a aprovação de Deus. Por quê? Porque nunca ninguém vai saber. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. É isso que tem que ocupar o pensamento. Aquilo que está tendo a aprovação de Deus. Tudo que Deus é e faz é digno de aprovação. Eu estou preocupado em fazer aquilo que é digno de aprovação. Isso que é fazer o bem. É isso que é fazer o bem. Nós vamos ver aqui, fala. Não se cansem de fazer o bem. Não se cansem de ter pensamentos que agradam a Deus. E não se cansa de fazer também externamente coisas que agradam a Deus. Só que o fazer coisas que agradam a Deus significa que a intenção também está agradando a Deus. Não é só a execução. Pode ser uma coisa que ajude muito as pessoas, excelente. Mas a minha atitude pode não estar agradando a Deus, porque a parte interior é a mesma. Só queria chamar a atenção para esse aspecto. Se aquilo que Deus aí faz é digno de aprovação, e eu tenho que procurar a aprovação dele e não das pessoas. Claro que o testemunho é importantíssimo. O indivíduo não pode internamente estar agradando a Deus e agir de maneira a ofender a Deus. A aprovação dele, ele quer a aprovação de Deus em todos os aspectos. Vamos ler um ou dois versículos, alguns só. Só falando que Deus é bom. Eu só vou pegar alguns ali em Salmos, tem uma porção. Eu vou pegar alguns porque são mais conhecidos. Salmo 34, no versículo 8, fala: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Está falando, o Senhor é bom. Tem uma porção de versículos nos Salmos fazendo essa afirmativa que o Senhor é bom. Eu vou pegar só alguns. Vamos lá para o Salmo 106. Eu estou pulando uma porção. 106. Como é que começa? Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vocês têm que render graças a Deus, porque Ele é bom. Olha que interessante aqui no 107, mesma coisa, versículo 1, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 8, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Rendam graças ao Senhor por sua bondade. Esse versículo 8, ele é exatamente igualzinho, repetido no 15. Rendam graças ao Senhor, porque Ele é por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. No 21, a mesma coisa. Podem ler o 21. Rendam graças ao Senhor por sua bondade. O 31, a mesma coisa. Ele repete ao longo do Salmo. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. É muito interessante isso. Deus tá, a Bíblia vem falando da bondade de Deus. No Salmo 118, o primeiro e o último versículo. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse mesmo versículo existe lá em Jeremias, existe em outros salmos. Esse mesmo versículo é repetido. Vamos ali no Novo Testamento ver aquele episódio em Marcos, capítulo 10, que fala do homem rico, não é? Homem rico ali em Marcos, capítulo 10. Como é que ele se refere a Jesus Cristo? No versículo 17, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. A gente, do nosso ponto de vista, vai direto: mas Jesus Cristo era Deus, ele podia chamar. O problema não é esse. O que estava na cabeça do homem quando ele chamou bom mestre? Era um mestre, como os outros que tinha ali. Jesus Cristo estava, ele está me chamando, ele está me tratando como se eu fosse só um homem, muito bom, muito importante, mas como um homem. Então ele falou: não, então pera um pouquinho, bom só Deus. Depois Jesus Cristo mesmo vai falar que ele é bom: eu sou o bom pastor. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas só Deus é bom. E é interessante aí porque Deus é bom e o homem não. Vamos abrir ali em Romanos 3. Nós já analisamos esse texto há algum tempo atrás. Romanos 3 faz uma descrição da carne, da natureza humana, não é? No Romanos 3, no finzinho do versículo 9, todos estão debaixo do pecado, mas chega lá no 12, né, no final do versículo 12. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esse bem é a mesma palavra que está lá em Colossenses: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos e misericórdia, de bondade. É a mesma palavra. Aqui fala: não há quem faça o bem, não há quem faça bondade, não há quem tenha bondade. A palavra é a mesma aqui. Então, não faz parte da nossa natureza. Não faz parte. Nós não somos bons. Nenhum. Ele fala nenhum. Ah, mas o meu coração é bom. O seu julgamento é que é péssimo, tanto quanto o seu coração, né? Não tem nada do coração é bom. Deus falou: não tem um, né? Então, nós vimos aí o que fala. Vamos ver o que fala, ainda voltando um pouquinho, falando sobre... Nós estamos em Romanos, vamos ver Efésios, que fala da bondade de Deus. Eu estou passando rapidinho, só para a gente ter uma ideia, porque a quantidade de versículos que fala sobre isso é muito grande. Efésios 2, o que fala ali? Nós já vimos no Efésios 2, 6, que fomos ressuscitados com Jesus Cristo, nos fez assentar nos lugares celestiais, né? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Fala de suprema riqueza da sua graça. Como é que se manifesta aí? Na bondade, através de Jesus Cristo. Ele é bom. E homem, nenhum. Está falando, não há nenhum, nenhum sequer. Se a gente for ver ali em Tito, mesma coisa. Eu estou voltando esses textos porque eu já tenho abordado esses textos, é só para os irmãos fazerem a relação. Esse de Tito, a mesma coisa. A gente já estudou esse texto de Tito 3. 3:4, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador. Benignidade. É a mesma palavra que está lá em Colossenses 3:12, bondade. A mesma palavra. Às vezes é traduzido com bondade e com benignidade. No original é a mesma palavra, aqui. Quando se manifestou a bondade de Deus, e daí vem tudo o que vai falando. Ali fala Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós já vimos esse texto. Deus é bom e nós não. Lá em Efésios, que nós lemos no capítulo 2 da bondade de Deus, no capítulo 4, o que, que ele fala? Usando aquela mesma palavra. No 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-os uns aos outros. Esse benignos é bondoso, vem da mesma palavra bondade, só que ele está benigno, como nós vimos em Tito, benignidade. Mas a palavra é a mesma, um está na forma substantiva, outro na forma adjetiva, mas é a mesma palavra em formas diferentes. Tenham bondade e compaixão, depois ele fala, compassivos. Então é interessante, Deus é bom, lá fala, não existe um bom, nenhum sequer, mas você seja. Seja aquilo que você não é. Você tem que ser bom, mas nenhum é, mas você tem que ser. Por quê? Porque é ele que transmite. Isso vem dele. Porque ele já falou, nenhum é, mas ele fala aqui, seja assim. Seja aquilo que é impossível para você ser por você mesmo. Por quê? Porque eu vou fazer você assim. É o meu espírito em você que vai fazer. Então, esse revestir-se não é pelo meu esforço. Vai precisar do esforço, só que a gente tem que ir devagar. É interessante que fala, e nós não somos, mas ele manda ser. Tudo que Deus faz é bom. E nós temos que fazer o bem também. Quando Deus criou o mundo, a gente vai lá para Gênesis 1, não precisamos voltar, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Vai sempre falando assim, chega no fim, e viu Deus que tudo era muito bom. Porque o que ele faz é bom. Foi corrompido pelo pecado, isso aí vai ser restaurado, mas e Deus fez, é bom. O que Deus faz é bom. No Salmo 119, vou só mostrar um versículo aqui para que fala a mesma coisa, Salmo 119, eu vou ler só o versículo 68. Tu és bom e fazes o bem. São aquelas afirmações da Bíblia que Deus é o parâmetro. Tu és bom e faz o bem. Tudo aquilo que Deus é e faz é digno da aprovação dele por parte dele mesmo, né? Tudo que Deus faz e é. Tu és bom e fazes o bem. É o que está falando aqui. Se a gente for ver ali em Lucas 6:35, mesma coisa aí está falando daquilo que nós chamaríamos de graça comum, né? Graça comum. Lucas 6:35, né? Ele vem falando, amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem, prestai sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão e sereis filho do Altíssimo. Daí ele fala, por que essas coisas? Por que essa maneira de agir? Porque ele, o Altíssimo, é benigno, até para com os ingratos e maus. Ele é bom para aqueles que não merecem que ele seja bom com eles. Isto é, todo mundo, né? Todo mundo, ninguém merece que Deus seja bom com ele. Nós já vimos aqui o Gálatas 6:10, ele é bom e nós temos que ser bons. Ele faz o bem e nós temos que fazer o bem. O que significa isso? Fazer aquilo que é digno da aprovação por parte de Deus. Como já vimos em Gálatas 6:10, nós temos que fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Se eu tiver condições de fazer o bem só para um, e tiver dois, um é crente e outro não, ele está me orientando. Você faça bem para o crente. Se eu tiver a oportunidade de fazer para os dois, fazer o bem a todos. Mas se tiver que escolher, tem que ser o crente. E vamos ler mais um versículo ali em 2 Tessalonicenses, assim a gente vê essa parte aqui, 2 Tessalonicenses, que fala que a gente tem que ficar firme, não pode ficar cansado, né? Segunda Tessalonicenses 3:13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Pô, eu já fiz tanto, 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 agora chega, né? Agora é a vez do outro. Não chega. É só até morrer. Daí nós vamos ver como é que é do outro lado, né? Aqui é, não cansa, vai até o fim. Não é falar, olha, eu já fiz bastante, né? É interessante que vendo esse aspecto de que aquilo que Deus é e faz é digno da aprovação dele, então tudo que ele faz é bom, é o bem, isso é digno de aprovação, aquilo que a gente sempre cita aqui em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Significa que tudo que acontece para o cristão é para o bem dele. O que significa isso? Tudo que acontece para o cristão tem a aprovação de Deus. Porque o bem é uma coisa que é feita com a aprovação de Deus. Né? A bondade é exatamente isso, ter a aprovação de Deus. Fazer o bem é fazer uma coisa que é aprovada por Deus. Quando Deus faz o bem para nós, ele está fazendo uma coisa que é aprovada por ele. Por que estou chamando a atenção disso? Porque a gente se encontra muitas vezes em situações que a gente fala, mas isso é difícil, né? Tem a aprovação de Deus. Todas as situações em que nós nos encontramos têm a aprovação de Deus. Deus sabe por que ele está fazendo aquilo. Até quando ele leva uma criança de 5 dias. Ele sabe por que está fazendo, e esse é um ato de bondade, independentemente do nosso julgamento a respeito desse ato. É bom. Quando todas as coisas cooperam para o nosso bem, quer dizer que todas as coisas que nos acontecem têm a aprovação de Deus. Aí a gente lembra de Jó, né? Vamos abrir lá em Jó. É um texto que todo mundo conhece, é só ler, a gente já vai lembrar. O que acontecia com Jó? Logo no capítulo 1, o que ele fala? Satanás foi lá falar com Deus, Deus falou, olha, no versículo 8, Deus falou para Satanás, 1:8 de Jó, observaste o meu servo Jó, ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O que Jó falou? Também pudera, né? Olha aqui, ó. Acaso não o cercaste e concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Falou, mas tu não puseste uma cerca em volta dele e eu não posso chegar perto dele? Eu não posso chegar lá. Né? Só acontece para aquele indivíduo aquilo que Deus permite, que tem a aprovação de Deus. Os irmãos já conhecem a história, o que ele falou? Ah, mas é isso aí, o que Deus falou no versículo 12? Tá bom, tudo quanto ele tem está em teu poder, mas não mexe com ele. E tudo quanto ele tinha, ele perdeu, mas não mexeu. Voltou a mesma conversa, daí no 2:4, Satanás falou, olha, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe os ossos e na carne, nos ossos e na carne verás se não blasfema contra ti na tua face. O que Deus falou? Tá bom, ele está em teu poder, mas você não pode matar. Pode fazer o que quiser, mas não pode matar. Daí, ao 7. Satanás feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até a orla da cabeça. Sentado na cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. A mulher falou, escuta, por que você não amaldiçoa a Deus e dá um tiro na testa? Não tinha tiro ainda, mas se mata, morre. Morre, porque a coisa está horrível para você. E o que ele falou? A gente ia receber de Deus só o que é bom e não o que é ruim. Só o bem e não o mal. Só aquilo que me agrada, mas não aquilo que me desagrada. Aconteceu o que me agrada, porque tinha a aprovação de Deus. Aconteceu o que me desagrada, porque tinha a aprovação de Deus. E é facílimo a gente falar aqui agora, o difícil é na hora. Mas nós temos que ter a doutrina, o ensinamento na cabeça. A verdade bíblica tem que estar na cabeça para que eu enfrente aquela hora. Na hora difícil, é difícil. Porque a hora é difícil, né? É só por causa disso. Mas o que está falando aqui? Eu acho que eu falei o óbvio. O que está falando aqui? Não acontece nada para você se não tiver a aprovação de Deus. O que o Jó fazia? Bendito seja o nome do Senhor. Ele deu e ele tirou. Porque tem a aprovação dele. Então nós temos que ter isso na nossa mente, não podemos esquecer isso. Eu não quero entrar nesta parte da humildade, porque ficaria truncado. Eu gostaria de encerrar lendo um pouquinho ali de João 10, João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 11, o que que ele fala? Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Aí ele se chama de bom. Jesus Cristo mesmo chama. Ele tinha falado lá para o outro, por que que você me chama de bom? Não, bom só Deus. Aqui ele está falando, eu sou bom. E eu sou o bom pastor. Olha no 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Já falamos sobre esse verbo conhecer, que é muito usado no sentido de ter um relacionamento, ter comunhão, relacionar-se intimamente com alguém. É isso que ele está falando. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Assim como eu tenho esse relacionamento íntimo com o Pai e Ele comigo. E dou a minha vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Daí ele vai falando ali no versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Por isso o Pai me ama, porque eu também amo. Eu estou dando a minha vida por amor. Ele fala, eu não precisava dar, ninguém tira de mim. Isso que vão fazer comigo, ele não tinha morrido ainda, não é porque eu não consiga impedir. Não, não, não. É porque eu quero que aconteça. E porque isso é bom. Tem a aprovação de Deus. Aqui fala, o Pai me ama por causa disso. Eu faço esse tipo de coisa. O Pai me ama. Eu dou a minha vida. Tem a aprovação de Deus. Lá no versículo 26, né? Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Aqueles que não são da ovelha de Jesus Cristo não creem nele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Deus é amor. Nada nos pode separar do amor dele. E ele nos dá isso que ele está falando aqui. Agora vocês se revistam disso. Diz que vocês não conseguem se revestir. Porque sou eu que vou fazer isso para vocês. Ternos afetos de misericórdia. Vem lá das entranhas, lá de dentro, essa compaixão, essa identificação com o sofrimento do próximo. Aí, em geral, quem está numa situação pior do que nós. E não vamos esquecer, não só nesta vida, mas na outra. E bondade para com todos. Deus é bom. Quer dizer que tudo que Ele aí faz é digno da aprovação dEle mesmo. Tudo que acontece para o crente, para o bem do crente, quer dizer, tudo tem a aprovação de Deus. Vamos agradecer. Nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo que pudemos passar aqui meditando a respeito de alguns textos da tua palavra. Nós te agradecemos por isso que tu nos revelaste a respeito de ti mesmo. E te agradecemos, Senhor, porque tu compartilhas conosco atributos teus, características tuas, porque tu nos dás, através do teu Espírito, alguma coisa destas suas características e tu queres que nós ajamos de acordo com elas para revelar aquilo que tu és, para a tua glória, para revelar como é a tua pessoa. Nós queremos te pedir, Senhor, para que nós estejamos sempre dispostos a sermos usados por ti, de maneira que a nossa motivação seja renovada a cada dia, no sentido de fazer o bem, ou fazer aquilo que tu aprovas, começando pelo nosso coração. Faz, Senhor, com que possamos estar atentos àquilo que acontece no nosso coração, que lá nós fazemos coisas apenas para a tua aprovação, porque nunca ninguém vai saber disso. Dá-nos força para isso, capacita-nos. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.